Muito bom dia, cidade. Bom dia para você ligado com a gente. Agora 10 horas, 8 minutos. Bom dia, Simone. O microfone ficou longe hoje.
Bom dia, bom dia. Estávamos aqui distraídos, né? Bom dia, e o microfone muito longe de mim. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos acompanham. E hoje, né, entramos já nessa reta de final de ano, entramos nesta perspectiva de começar a organizar as nossas coisas, as nossas vidas, nos preparando para as férias. É muito material que chega da escola, dos filhos, que volta para casa, um ano todo, né? Que foi ali vivido em intensidade. E é um momento sempre um momento de reflexão.
E qual é o tema de hoje, então, do programa de hoje?
Hoje eu coloquei como tema: por qual lente que tu olhes?
Uhum.
E eu gostaria de ler um poema do meu primeiro livro, Da Dor ao Amor, da página 26. E que ele nos faz pensar um pouco sobre isso. E talvez até por essa correria, né? A gente anseia essa calmaria do final de ano, mas quando vê já é 2024 e a gente continuou no mesmo ritmo, né?
Isso aí.
Mudou a data do calendário, mas o dia a dia da gente, na verdade, não muda tanto assim.
É verdade,
assim, né?
É isso aí.
Em um destes dias em que se sai apressado, que se anda atrasado e que o bom dia já soa cansado e expressar um sorriso parece pecado. Mudei o foco, refiz a rota. Minutos a mais, pensei. Que nada. Depois os compenso. E nesse compasso, fios que se tecem no emaranhado da vida. Feridas expostas, outras encobertas pela falsa ilusão de que o tempo traz a cura. Ingênua loucura. Para um segundo me desligo do mundo. Folhas caídas, beleza ainda se vê? Galhos apenas? Depende de quem nos está a olhar. Repito, depende de quem nos está a olhar. E eles seguem na doce espera para tecer-se de verde outra vez. Sabe a natureza? As nuvens agora, ao emaranhado de galhos, moldam contornos. Sutil beleza, que só quem carrega no peito tamanha grandeza é capaz de enxergar. Sim, a grandeza está na simplicidade de se permitir contemplar, observar. Contemplar o que de cara os olhos não veem. Bendita incerteza, um pequeno lampejo. Feliz melancolia, doce destino. De minutos perdidos pela rota oposta, contemplar alguns galhos fez com que eu ganhasse o dia. Este então é o poema Minutos Perdidos, do meu livro Da Dor ao Amor, que você encontra em simoneguil.com. ou mandando um directzinho nas minhas redes sociais e você consegue adquiri-lo, então. E este poema, então, nos traz, né, um pouco de qual é a lente que tu olhas. Traz essa vivência do cotidiano, do nosso dia a dia, de que a gente normalmente costuma ter uma única rota. A gente vai para o supermercado e a gente vai pela mesma rua. Ah, porque eu tenho que andar mais passos na quadra. Mas poderia fazer um outro caminho, mas a gente opta e escolhe por seguir sempre aquele. É habitual, é cômodo, é conhecido, como se trouxesse segurança para a gente. Só que esse caminho, ele vai se tornando tão familiar, ele vai se tornando tão igual para a gente, que a gente passa nem mais a observar o que tem ao nosso redor. A gente foca no destino. Saí da minha casa, preciso chegar ao supermercado, eu levo tanto tempo. Muitas vezes a gente anda ou mexendo no celular ou de cabeça baixa.
E não vê o que está ao nosso lado, né?
Não vê o que está ao nosso lado. Não repara no
não
que
repara.
Mudou.
Exatamente.
Né? Então, esse poema, né, ele traz um pouquinho dessa vivência, desse cotidiano. Ele foi escrito a partir da observação de uma fotografia em que tinha uma árvore, exatamente uma árvore, na beira de um lago, E as nuvens no arredor dessa árvore estavam moldando como se fosse ser a copa dessa árvore, né? E como é que alguém para, né, e faz essa fotografia? Então são estes instantes. Ele
realmente estava olhando por uma lente bacana no dia, né? Estava reparando ao seu redor, né?
É. Então, assim, me impactou a imagem quando eu a vi. E eu dizia assim, poxa, olha quão poética ela é. Quanta poesia ela traz.
Momento certo, né?
Momento certo. Porque as nuvens, como sabemos, né, em questão de segundos já desfaz aquele... Uhum. aquele, né, aquela moldura. E então, a pessoa estar, né, nesse contexto de ver aquela construção da natureza... E quantos detalhes vão se perdendo assim, né? Então, tantos detalhes bonitos, justamente pela nossa pressa, pela nossa forma de conduzir a vida, por esses caminhos de não querer parar, né? Esse atarefar-se. Já falamos aqui sobre a questão do tempo, sobre a questão da pressa, já refletimos um pouco sobre isso, né? Mas agora, sim, nessa véspera de final de ano, que nos encaminhamos, né, para as vésperas de Natal, em que há esses encontros entre famílias, em que todo mundo começa a arrumar a casa para esperar as grandes festas, né, as festividades, para celebrar o Natal.
E temos coisas para arrumar em casa, né? Falávamos isso antes de começar o programa, né?
Exatamente.
A gente vai deixando, e chega no fim do ano, a gente vai deixando. Algumas sempre ficam, né?
Algumas sempre ficam. A gente nunca consegue arrumar o todo, né?
Isso
é
aí.
Como se aquele pouquinho de bagunça nos trouxesse, nos deixasse, de alguma forma, em segurança. E aí eu pensava sobre o assunto de hoje, do que a gente iria conversar por aqui e refletir, né? E aí eu lembrei de um texto, que ele é muito habitual e a gente vê muito circulando por aí. E ele fala sobre o arrumar as suas gavetas. Edson, você já começou a arrumação das suas gavetas?
Olha, eu não gosto de mexer muito nas minhas gavetas, tá? Você já confessou aqui que eu gosto que fique lá, deixa lá. Deixa lá que uma hora eu vou usar tal coisa, né? E vai ficando, mas... É, passando aí, chegando o final do ano, aí realmente chega um momento aí que a gente tem que mexer nas nossas gavetas e se desfazer de coisas que a gente imaginou que iria usar no decorrer do ano e acabou não usando, né? E... agora posso jogar fora, né?
É, e você como técnico, né? Você conserta questão,
uhum,
eletrônica.
A gente não, né, vai guardando, né? Um dia eu vou usar.
Ah, talvez esse parafuso eu possa usar.
Posso usá-lo.
Vai ficando.
Vai ficando, é isso aí. E tanta coisa da gente, né? A gente vai acumulando, vai deixando, vai achando que vai usar, pode ser que use. E a pior de tudo é quando você joga fora e depois você precisa daquela pecinha.
Ah, eu tinha.
É.
Sabe o que você falou agora? Não, e o pior de tudo é quando a gente joga fora. Eu tinha, mas eu joguei fora.
Uhum.
E quantos...
Outros itens também, né? Da casa, às vezes, né?
Eu fiquei pensando assim, sabe quando passa um flash assim? Eu disse, mas quantas vezes isso aconteceu perante ao contrário do que eu joguei fora e nunca mais lembrei que aquilo existia também, né?
Também.
São poucas as vezes que, uhum, que dá esse efeito contrário, mas acontece, né?
Voltando ao assunto do olhar, né? Para qual lente tu olhas, né? Nós falávamos antes, né? Às vezes o nosso caminho ele é tão corriqueiro, né? Que a gente realmente, hoje em dia, a gente só caminha e não observa o que tem ao nosso lado. Isso é verdade. Falo por mim, que a gente caminha na cidade, às vezes não olha para uma vitrine, né? Você segue sempre aquele caminho corriqueiro do dia a dia e você não olha ao seu lado uma vitrine nova que foi exposta, né? Uma árvore que seja, né? Que está aí, nem você falou antes, né? Uma nuvem no céu que formava a árvore. Que momento, né? Esse fotógrafo pegou aí, né? Podia ter passado despercebido, mas... Vamos olhar mais ao nosso redor, né, o que tem ao nosso lado.
E aqui, nós, na nossa querida Nova Araçá, ainda é cidade de interior, né? Então, ainda até pouco tempo atrás, ainda havia essa habitualidade da gente cumprimentar-se na rua, né? E isso tem diminuído drasticamente também.
Concordo com você, exatamente.
Que todo mundo se conhecia, que todo mundo conhecia todo mundo. Agora já diminuiu um pouco isso e diminuiu também essa questão do cumprimentar-se, né? Encontrar o outro na rua e dizer bom dia, boa tarde, como vai? É algo muito corriqueiro e muito habitual da cidade, das cidades de interior isso.
Uhum. Na cidade grande existe muito individualismo, né? Ninguém conhece ninguém, então você não vai cumprimentar. Se cumprimenta, às vezes, a pessoa que mora no seu prédio, no seu vizinho de casa ao lado. Fora isso, né? Ninguém mais cumprimenta.
E agora esse individualismo, eu vejo ele se implantando aqui também, né? Só que daí é justamente não por a gente não mais se conhecer tanto, porque a gente ainda se conhece, né?
Uhum.
Então não tem tantos prédios na nossa cidade
ainda
também.
Ainda temos o privilégio, né, de conhecer aí grande parte dos moradores da nossa cidade, né?
É.
Eu digo que é um privilégio isso.
Mas daí justamente por essa pressa, ou por a gente estar imerso em um mundo que nos consome cada dia mais, que é o universo das redes sociais. A gente está ali com o telefone na mão e a gente esquece, né? A gente vai caminhando, está ali com o telefone, passou por alguém e nem viu que passou, nem viu onde está, não. Né? Muitas vezes é carro que buzina porque está atravessando a estrada e nem vê que está atravessando.
Ah, te confesso que às vezes eu ando bastante na cidade aqui, até pelo trabalho que a gente exerce aqui na nossa cidade, né? E quantas vezes as pessoas estão distraídas, realmente, né? Distraídas, atravessando ruas. Se está na faixa de segurança, tudo bem, mas fora delas também, aos motoristas aí, muito cuidado, porque as pessoas estão cada vez mais no mundo da lua, né? É isso aí. Imersas nas redes sociais, né? Com o fone de ouvido ou com o celular na mão, né? E andando, e quem está dirigindo aí tem que ter esse cuidado extra aí, realmente.
E o contexto do fone de ouvido nos fecha mais ainda, né?
Nos fecha, isso aí. Nos prende aí em um outro mundo, né?
E aí, como furar essas bolhas,
pessoal,
né?
Participando aqui. Arrumar as gavetas faço diariamente para ter as coisas arrumadas, mas confesso que vocês que não sou organizada aí, né? A nossa ouvinte aí, como é? Mirella, né?
É.
Mandando um forte abraço aí à nossa audiência que tá com a gente nesta manhã. É, teríamos que arrumá-las, né? Diariamente, mas a gente sempre deixa para amanhã.
Temos aqui mais participantes, né? A Mauri, que é um querido amigo lá de São Paulo, está na escuta, e ele diz: eu olho pelos olhos do outro, nunca pelo meu. Tentar olhar pelo olhar do outro, né? Isso também é algo que faz com que a gente se torne mais empático, que torne o mundo um lugar melhor de se viver. Eu já ia chegar ali, né? Quando eu ia falar sobre o contexto das gavetas, do arrumar as suas gavetas, entramos pelas leis, né? Nas sete leis universais do universo, que são as leis herméticas. E uma das leis herméticas é a lei da ação e da reação. Outra é... enfim, agora eu não lembro todas elas, depois eu dou uma olhadinha e eu falo para vocês. Mas essa questão do o que está fora está dentro e o que está dentro está fora, né? Esse contexto da lei, né? Então, arrumar as suas gavetas tem um simbolismo muito maior do que somente arrumar as gavetas. E aí eu estava... iria chegar nesse ponto, né, em que o Amaury toca aqui: eu olho pelos olhos do outro, nunca pelo meu. Na questão da empatia, de olhar, né? Olhar além. E então eu vou trazer o texto e depois eu continuo a reflexão a partir disso. E o texto diz assim: arrume suas gavetas. Uma vez li alguma coisa a respeito de uma garota que pedia para sua avó a solução de um problema muito grave. A avó disse: suba, arrume suas gavetas e após fazer isso, você terá a solução. Experimentei perguntar para as pessoas mais velhas se realmente existe uma conexão e perguntei certa vez para minha avó o que tinha a ver a gaveta com os problemas e ela muito sabiamente me falou que a gaveta desarrumada é o espelho da vida. Então, toda vez que você está com alguma coisa bagunçada, alguma área da sua vida manifesta bagunça. Toda vez que você está com alguma coisa desorganizada, essa desorganização se reflete na sua vida. Lembre-se, você é um reflexo do universo. Você tem um mundo dentro de si. Sua casa é reflexo dos seus estados emocionais. Se você tem dentro de si reflexo do mundo, quando está desorganizado interiormente, manifesta isso exteriormente. Quando essa manifestação exterior veio antes, você pode reorganizar o seu mundo interno, mostrando simbolicamente que está arrumando externamente. O universo funciona assim. O que está dentro, está fora. O que está em cima, está embaixo. O que está de um lado, está do outro. Então, se você lembrar sempre que pode influenciar o interior com o exterior e vice-versa, o exterior com o interior, você tem a chave para a organização total. No momento em que você limpa a sua gaveta e joga fora aquilo que não presta, está reprogramando simbolicamente o seu interior. É uma das melhores chaves para se conseguir a serenidade e a resposta para problemas muito difíceis. Aproveite este final de ano. Aproveite essa reta, né, de reflexão. Entramos também numa fase das retrospectivas. Então, em que a gente faz essa dessa olhada, né? Usa essa lente do voltar no tempo e começa a observar tudo que a gente viveu dentro deste ano, que os anos têm passado cada vez mais rápidos, cada vez mais corridos, e a gente às vezes não vive o momento. Então você vai se dar conta de tudo que você fez quando você parar para organizar e colocar cada coisa no seu devido lugar. Como a gente está justamente imerso nesse mundo muito nosso, muito dentro da gente apenas, a gente às vezes não consegue nem perceber o que faz no dia a dia. Então, qual lente que tu olhas? Como você tem olhado o mundo que está no externo, o mundo que está dentro de você? E aí, quando a Mauri diz, eu olho pelo olhar do outro, é quando você se coloca realmente no mundo.
Uhum.
Quando você se conecta com o que há em torno de você. Quando você observa para além de si mesmo. E nunca é só sobre a gente. É sempre sobre o contexto que a gente está inserido, né? E aí o que eu ia trazer sobre esse momento e esse quê de reflexão. Eu sempre lembro que há uma passagem bíblica, Edson, não sei se você lembra dela, mas fala sobre o processo da produção dos vinhos, né? É uma parábola em que todo final de ano, né, as botas, né, as botas de vinho são esvaziadas para que se coloque o vinho novo.
Exatamente.
Porque se o vinho novo for colocado naquela bota, né? Aquele bote.
É, aqui o pessoal chama de pipa, né?
Pipas.
As botas seriam o italiano aí que o pessoal fala, né?
É.
São as pipas de vinho, né?
Então, se colocar nessa pipa de vinho, o vinho novo, onde já havia vinho, o que vai acontecer? Automaticamente, no contato um com o outro, o vinho azeda. E aí eu ouvi muito tempo atrás o padre Constante, que esteja, né, na luz do Senhor, que já nos deixou há algum tempo. Padre Constante falava sobre essa parábola e ele associava ela justamente ao conhecimento. Que quando a gente se preenche muito de algum conhecimento, e a gente não deixa que isso esvazie, ou se a gente não divide esse conhecimento que a gente tem, e a gente vai só se nutrindo de mais coisas e mais coisas, o que vai ficando de acúmulo ali dentro da gente, a gente vai azedando, a gente vai ficando amargurado, nada na vida tá bom, nada, né? É como se acordasse de manhã e acordasse, assim, meio que avesso no mundo. E eu estava rindo porque teve um moço que hoje acordou azedo pro mundo. E aí, né? Quando a gente vai fazendo esse processo de não esvaziamento, a gente vai se alimentando de muita informação e acaba não absorvendo o que a gente contém de novo, e aquilo fica e vai arruinando, né? Justamente o nosso conhecimento e a nossa vida. Eu achei tão interessante esse contexto que ele coloca, né? E aí eu pensava, e essa semana eu tive, enfim, nas informações que vão chegando nas redes sociais e tal, chegou uma publicação de um novo curso, assim, algo totalmente fora da minha zona de conforto, algo que eu nunca fiz. E eu disse, vou me inscrever, mas na verdade eu não entendi o porquê eu estava me inscrevendo naquilo, mas fui na onda, assim. Na primeira aula, quando eu cheguei naquele lugar, naquele espaço, pessoas assim de diferentes estados brasileiros, pessoas assim de diferentes e distintas profissões, infinitas profissões ali. Médicos, psicólogos, enfermeiros, muitas pessoas da área da saúde, mas também muitas pessoas no contexto terapêutico, né? Nesse contexto mais na questão da terapia holística, muitos advogados, muitos professores, enfim, pessoas de diversos nichos, assim, dentro do contexto de profissão. E aí eu, primeiro instante, assim, eu comecei a olhar, o que eu faço aqui, né? Eu estava totalmente fora do meu mundo, totalmente fora do meu espaço. E quando a pessoa responsável, assim, começou a falar, começou a introduzir os assuntos que iam ser tratados, eu disse, poxa, faz todo sentido. Sabe quando a chave cai, assim, e que quando a gente está imerso muito num mesmo grupo de pessoas, num mesmo mundo, num mesmo movimento, sempre o mesmo, a gente não consegue refinar essa lente de olhar as coisas. E a gente vai se cegando pro restante das observações e do mundo. E aí, ele fazia avaliações de perfis, assim, né? Perfis do Instagram e tal, dentro da temática. E o meu, do meu foi um dos perfis escolhidos, né? E aí eu disse, nossa, a gente fica já assim. Ele fez toda a aula.
Que vão falar sobre mim agora?
E deixou lá pro final. E aí ele fez uma observação, ele disse assim, você vê que a Si aqui está totalmente imerso no mundo dela. O que ela faz, ela consome como se fosse a farinha para fazer o pão, e a farinha para fazer o pão é o pão que ela come. Então ela está nos trazendo o que ela vive, isso é ela, né? E aí ele fez as observações, assim, né, tipo, de que nós não somos os nossos rótulos. Eu não sou só a poeta, eu não sou só quem escreve livros, eu não sou só quem conta história. E como isso chega até o outro, né? Como o outro, quando for olhar o meu perfil, vai entender? Eu, pra mim, faz sentido. Mas e olhar pelo olhar do outro? O outro, quando chega na minha rede social, vai entender isso? O que eu estou comunicando? Como eu estou comunicando?
Certo. Qual é a maneira que ele te enxerga, né?
Qual a maneira que ele me vê? E nunca é sobre a gente.
Por qual lente ele nos vê?
Por qual lente ele nos vê? Será que é a mesma que a gente está olhando? O que a gente está refletindo, né? De dentro é o que está sendo observado de fora? Pelas leis deveria ser assim, né? Uhum. Só que daí quando a gente entra no contexto de que a gente não é sozinho no mundo, em que há estes espelhos e há quem vá se conectar com o nosso mundo, mas há quem não. Então, por alguma razão, eu comecei a entender que eu estava inserida naquele mundo. E quando ele abriu o microfone para que eu pudesse falar...
Já não era mais tão estranho você estar lá.
Não. Sim. Não era estranho eu estar lá. Por quê? Porque muitas pessoas que estavam lá, que são de distintas profissões, estavam nessa busca por entender como se produz um livro. Né? E eu falando para os meus iguais... De nada adiantava aquilo, de nada adiantava o meu conhecimento.
E lá você conseguiu passar aí o seu conhecimento para pessoas de outras áreas, né?
Exatamente. Né? Então a gente estava fazendo justamente esse mapeamento das competências que cada um tinha. Só que quando a gente só sabe pra gente, de nada vale se a gente não conseguir comunicar isso externamente. Então, a importância que tem o outro, né? E todo mundo é repleto de conhecimento. Então,
quando vamos ler um recadinho aqui?
Vamos lá.
Bom dia, gurizada. Eu olho pelas lentes de um mundo melhor, onde a simplicidade seja normal. Michele, mandando um abraço pra gente por aqui. O pessoal também tá falando aqui pra quem anda na rua aí com fone de ouvido, né? Com o celular. Um outro perigo, né? Além de ser atropelado, é o perigo dos assaltos, né? Você não está vendo o que está acontecendo ao seu redor, né? Então, muito cuidado aí também, um recadinho aí de quem está com a gente nesta manhã.
E retomando, né? O contexto das... do arrumar as coisas, né? Do tirar as coisas do seu devido lugar... do remexer essas gavetas, do remexer as nossas coisas, sejam elas, literalmente falando, arrumar lá o nosso armário ou as nossas gavetinhas de sentimentos e de questões, fazendo essa retrospectiva, né? Tem um livro que chegou para mim neste ano e ele que eu adquiri com a Mariana Imbeloni. Ele é um livro que fala sobre despedidas, que fala sobre partidas. E o título do livro é Ainda Estou Partindo, da editora Patuá. É um livro maravilhoso, porque ele tem uma sequência nos seus poemas, é um livro de poemas. E aí eu vou trazer a sequência de dois poemas aqui. Tirei todas as roupas do armário. Se não sei fazer as malas, ao menos vou esvaziar os bolsos das calças. Ver se encontro a carteira perdida de advogada. Aquele brinco que resgatei na sua casa. R$20. A chave da mala. As contas para pagar. As cartas que não chegaram. Meus bolsos estão vazios. A maioria das roupas não tem bolsos. Achei que estava tudo escondido. E não guardava nada. Aproveitei e deixei todas as portas dos armários abertas para ver se os monstros saem. Acho que eles estão com medo de mim. Deixei de inventá-los. Nada mais aterrorizante para um monstro. Talvez por isso a casa ande tão silenciosa. O que não quer dizer calma. Minha imaginação chega sempre antes de mim na cozinha, mexe nas panelas, acende a luz. E eu ando meio trôpega entre portas que abri e luzes que eu não acendi. Toda vez que lembro de beber água, várias vezes ao dia, bem no meio da madrugada. Dessa luz acesa, nunca tive medo. Só da conta da light. Imaginações são péssimas em economia doméstica. Também... não tinha medo dos monstros nos armários, e já que há alguns anos me fizeram rir de tudo que deixei guardado, aí fui deixando saírem. Agora, andam meio sumidos. Acho que monstro não gosta de ambiente arrejado. Tenho medo de algo como essa ausência, porque um monstro inventado é sempre uma companhia. E fico temendo o dia em que entre na cozinha e tudo esteja no lugar, apagado. O que tenho medo é que a vida seja, enfim, um quadro estático. Quando era criança, caminhava entre futuros imaginários e desconfio que envelhecer é ter vários possíveis passados. Nada me assusta. Nada me assusta mais que garantirem que entre as duas pontas não há nada mais que este sério calendário. Volto da cozinha e tenho um monstro no sofá sentado. Um monstro? Não um medo. Acho que a diferença é entre o que crio para falar de mim e o que fala por mim mesmo estando calado. Ofereço água. Sento do lado. Meu monstro me abraça, afobado. Tem corrido muito por aí. Agora que está livre do armário, não é para eu me preocupar. Não só de monstros se faz um imaginário. Não preciso dele para saber se há outros mundos ao lado. Mas ele vai sempre passar correndo. Que monstros também gostam de movimento. Para eu rir de quando achava que guardava que guardar monstros era guardar algo. E aí trago, né, este poema nesse contexto para fechar o que a gente vinha conversando, né, sobre o olhar a vida por outros ângulos, sobre arrumar as gavetas, sobre fazer essas retrospectivas.
Falando em gavetas, né, me lembro muito de quando criança, né, é sempre interessante, né, brincar com as gavetas dos outros, né?
Ah.
Encontrar os segredos, né? A Mirella escreveu aqui que as gavetas são grandes mistérios que podemos desvendar. Segredos bons e ruins. Que o que podemos encontrar, né, no seu íntimo interior das gavetas, né?
Temos o Jair Alan, o querido Jair Alan, que foi nosso participante aqui, que nos, né, que é parte material agora do Versificando, uhum, com as suas canções autorais. Na escuta, remexo minhas gavetas seguidamente. E aí o poema trazia essa questão dos monstros, né? Então, quanto das coisas realmente existem ali dentro e quanto é inventado. E quando a gente começa a fazer essa arrumação, né? E esse livro traz muito esse aspecto justamente da mudança, do ter que fazer a mala. O que cabe numa mala, né? Dizem que o que cabe numa mala é o suficiente para a gente viver. Então, se a gente tivesse que fazer uma mala e isso seria o suficiente para a gente viver, aí começa a pensar o quanto ficaria de fora. E como você faz uma mala, né? O que você coloca dentro
dela? Eu acho que não caberia tanto assim para a gente viver numa mala, não... Né?
Aí tudo depende também, né? Do tempo, do que
mala
a gente
é pra
vai
um
fazer.
Dia, dois, uma semana, e daí vai, né? Mais que isso, não. Né?
Então, né? Também fico naquela, porque toda vez que a gente sai pra viajar, é uma, é duas, é três. Ah, não, preciso comprar mais um despacho. Preciso comprar mais um despacho de mala, né? Porque senão não é suficiente. E a gente vai sempre colocando o além. E aí vai essa reflexão, né, de que uma mala basta para a gente ter o suficiente para a gente viver. Fica quantas das roupas que a gente leva junto em uma viagem, muitas vezes a gente não coloca.
Não
a gente
coloca.
Não usa,
é isso,
né?
Aí.
Então esses excessos, esses monstros, tudo isso que a gente vai criando, a gente vai mantendo ali. Então fica essa reflexão, né, acho, Edson.
E voltando ao assunto da que lente a gente enxerga, por qual lente a gente enxerga, você tocou num assunto bastante importante antes aí, que, né, a gente às vezes vai na nossa vida, né, tão corrida de hoje em dia e não se olha mais para os lados. Quantas vezes a gente passa, né, por pessoas que a gente conhece, né, e aí a falta de um bom dia, um boa tarde, um cumprimento, né, por estar focado, né, olhando, pensando lá na frente o que vai fazer, nessa vida corriqueira, né, que a gente sempre leva, né. Acho um ponto bastante importante a gente olhar bastante para os lados aí quando a gente está na rua, né? Às vezes a gente passa até por um amigo, né? A gente acaba não vendo, né?
Exatamente. E às vezes não é intencional, né? É justamente nesse aspecto e nesse contexto em que a gente se inseriu dessa pressa, desse condicionamento de que a gente está sempre pensando lá na frente, que nem o Edson dizia, né? E a gente nunca está vivendo realmente o tempo presente. A gente nunca está onde está. Isso é um perigo muito grande. E de a gente não estar vivendo nada exatamente, né? Porque se a gente está hoje aqui, eu, enquanto Simone, estou aqui, agora, e eu estou fazendo o programa Versificando, se eu não me entrego a todo ele, eu vou ter que fazer uma retrospectiva para entender o que eu falei no dia de hoje.
Vamos ver aí na parte da gravação que fica, né, o arquivo, né, para ver o que a gente comentou nesse dia aí.
O que a gente comentou nesse dia. Isso. Mas aí, quando a gente tem consciência do que a gente está fazendo, né, a gente vai conseguindo desenvolver essas trocas.
É que hoje em dia a gente anda muito no automático, na verdade, né? E teríamos que desacelerar um pouquinho, né, e parar para a gente refletir um pouquinho, né? Eu acho que todo mundo está no automático hoje, né?
É. Então, a gente deixa, né, essa reflexão para as pessoas. E uma que eu acho que todo final de ano, todo final de ciclo, né, que vai se... Por mais que seja uma invenção da humanidade, toda essa questão do calendário, a gente sabe disso, né? Mas ainda assim, essa representatividade do que traz isso para nós aqui, do mundo ocidental, e a gente que... cultua a tradição do Ano Novo, do Natal, que a gente faça realmente, né, essa revisão. Tem tempo de férias em que os filhos vêm para casa, as férias. E aí, o que eu faço, né? Muitos pais se perguntando, o que eu faço? A gente sabe que muito mudou do cotidiano, do dia a dia. A maioria dos pais trabalham fora de casa e realmente isso se torna um problema para as famílias, né? A questão de com quem eu deixo meu filho, o que eu faço. Só que é preciso olhar para essas crianças também, em como elas, né? Porque elas estão acostumadas com o seu dia a dia, que é ir para a escola todo dia. Então é uma quebra de rotina muito grande. E como ela vai usar esse tempo? Como ela vai usar esse espaço? Esse convívio com os colegas que ela tinha no dia a dia, ela passa a não ter. Então, você vê muitas crianças nesses processos, nesses períodos de férias, ficando deprimidas, ficando tristes, isoladas, porque acabam entrando muito também, né, no que nós falávamos anteriormente, que é o que faz a gente passar despercebido nas ruas, e que é a internet, que é o mundo da internet. Então, tentar fazer atividades, né, mesmo que a gente sabe que o pai chega cansado no final do dia, é véspera de final de ano, muitas empresas fazem hora extra, então se trabalhava até as 5, vai trabalhar até as 7. Mas não esquecer de quem está, né, nesse processo, em casa, olhar para os filhos, olhar para o todo, olhar para a família, essa organização, mexer nas gavetinhas, ver, né, as contas lá do ano, jogar fora o que foi pago, né, fazer toda essa reflexão.
Dizem que as contas pagas no ano têm que ser jogadas fora, né? Essas passaram, né?
Essas passaram.
Vamos dar um bom dia pro nosso amiguinho. Bom dia, Davi.
Bom dia.
Bom dia. Agora ele acordou direitinho, né?
Quieto no meu canto.
O Davi veio hoje aqui, ele não disse que não vai ler nenhuma poesia hoje. Por que, Davi? O que você acordou com os olhos? Como é que estão?
Vesgo.
Vesgo.
Acordou com os olhos vesgos. Mãe, você não pode me acordar e ligar a luz. Se tem alguma coisa que deixa ele...
Sim.
Mas vamos parabenizar.
Por conta de que o meu olhinho fica bem pequeno e eu não consigo ver nada.
Falávamos agora das redes sociais, né? Parabenizar o Davi, né? E toda a turminha da rua lá que, no fim do dia, eles vão, eles brincam com bola, brincam aí com outras brincadeiras saudáveis, né? Parabéns aí por vocês largarem o celular um pouquinho,
lá,
né?
Lá a gente corre, sai correndo, se machuca. Uma vez eu até sem querer querendo fiz a cicatriz na perna de um amigo.
Olha aí.
Mas foi sem querer querendo.
Mas foi com brincadeira saudável, né?
A gente tava brincando de elefantinho colorido.
Fora do celular, parabéns.
Tava eu, mais três amigos. Nós tava brincando de elefantinho colorido.
Então manda um alô aí pra galera da rua lá. Quem são os amigos que brincam no fim da tarde lá?
Eu, o João, antigamente o Álvaro e o Guilherme, que também
mais quem?
Vinha lá, e o Dani e o B.
Olha aí, ó.
Mas tem mais crianças que às vezes vêm.
O Miguel também vinha.
E tem mais quem? O Nicolas? E o?
O Jean.
Isso.
O Jean, nunca esqueço o nome dele.
E o Jean. Nunca. Então tem uma galera realmente que se reúne.
Que bacana,
né?
É bonito ver eles brincando lá, né? Fora do celular.
Assim, a gente tem o contexto da amizade de brincar. Não assim, brincar por querer brincar. A gente brinca por conta da amizade, assim, que a gente tá junto.
Que bom.
Muito bem.
Valeu, Davi, pela sua participação na manhã.
Valeu.
E este é o nosso Versificando, né? Já vamos ficando no finalzinho aí. A gente sempre passa voando, o tempo, né? Essa pressa também, né? Que esses ponteiros do relógio vão nos fazendo correr e transitar no dia a dia.
As pessoas estavam dizendo aqui, estava sentindo falta do Davi hoje já, né? Então já nós demos um bom dia pro Davi. O Davi já se mostrou que está por aqui, né?
Posso ler o poema?
Você quer?
Agora ele tá legal, gente, que ele vai ler então aí. Vamos lá.
O poema. Perdi tempo, perdi vida, enquanto buscava encontrar um trevo de 4 folhas. Só após um longo tempo percebi que a sorte mesmo é ter vivido. Abandonei os campos, me lancei a favor do vento. Agora da vida espero apenas que o vento leve e me leve ao encontro do que sempre foi meu por direito, a sorte. Bom, já encontrei alguns trevos de 4 folhas. Pelo caminho, a quem carinhosamente chamo de amigo.
Então, os seus trevos de 4 folhas são os meninos da rua que você joga futebol e que vocês todo dia cultivam essa amizade, né?
Meio que isso.
Então, que a gente saiba olhar com carinho as pessoas que, né, que convivem conosco no dia a dia e que a gente consiga, então, fazer essa reflexão e ter esse olhar mais atento em tudo o que nos cerca, lembrando que o que está dentro está fora, o que está fora está dentro, o que está acima está embaixo. Se eu vejo no outro algo de bom, isso também está em mim. O que eu vejo de ruim no outro, isso também está em mim. E normalmente é onde a gente precisa olhar com mais cuidado e com mais carinho, porque a gente não é só luz, a gente é luz e sombra. Então, que a gente possa, né, fazer essas reflexões, organizando as gavetas da vida, da alma, da casa, e que todo mundo comece ali um 2024 pleno, né, com um olhar mais amistoso para a vida, para o mundo e para todos. Deixo meu abraço, agradeço a companhia de todos e próxima quinta-feira tem mais Versificando. Obrigada, Edson.
Obrigado,
Davi.
Obrigado a você, Simone. Obrigado, Davi. Obrigado, galera que participou com a gente, né? Pode deixar um recadinho aí. Fica no ar aí a pergunta, né? Por qual lente você olha, né?
É,
e a gente, no próximo programa, também traz aí as mais participações da nossa audiência.
Exatamente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Até quinta-feira. Esse foi o Versificando.